Olá, bem-vindos ao Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Seneca e desta vez vou mesmo querer ser escutado. Enquanto falo sobre a espionagem eletrónica com o Hugo Costeira, que é o presidente do Observatório de Segurança Interna. Olá, Hugo Costeira.
Olá, Hugo.
O Costeira começou por se formar em Comunicação e Relações Internacionais, mas acabou por evoluir para a área da segurança com uma pós-graduação em Terrorismo e Contra-Terrorismo e certificações relacionadas com a análise de inteligência das redes sociais. No currículo conta com o cargo de consultor do Instituto de Contra-Terrorismo da Universidade de Reichman, em Israel, e a representação da delegação portuguesa no Comitê de Organização da Cimeira Mundial de Contra-Terrorismo. Durante 3 legislaturas exerceu assessoria na área da segurança interna na Assembleia da República. Depois da passagem pelo Parlamento, foi chefe de gabinete da Embaixada de Israel em Portugal e hoje assume a função de diretor do Departamento de Inteligência e Estratégia do Grupo Bell. Em paralelo, mantém a liderança da empresa Intelligentia, que presta serviços na área da monitorização de redes sociais, campanhas de desinformação, ações de contra-espionagem e movimentos radicais. Tem 47 anos de idade, é velejador solitário quando tem disponibilidade e iniciou-se na literatura com o livro O Meu Farol.
Ah, quando uma conversa interessante passa rápido, não é? Mas não tão rápido como um Audi, capaz de ultrapassar até o ritmo deste podcast. Se um deles vai dos 0 aos 100 ouvintes em 15 segundos, o outro vai dos 0 aos 100 km/h em 4.5 segundos. Até parece que vem do futuro. Do futuro, também parece vir o modo de condução S, que permite uma aceleração que quase nem se ouve. Ao contrário deste podcast, que se ouve um pouco por todo lado, tendo assim um excelente desempenho. Como aquele que se sente com o sistema de tração 4. Digam lá que não apreciaram esta transição suave para falar destas tecnologias. Quase tão suave como a sensação de condução em modo desportivo. Bom, vamos acelerar para continuar a poder ouvir este episódio. Ou fazer antes outra coisa, como concluir que com a Audi, o futuro é uma atitude.
O Costeira, obrigado por ter aceitado vir ao Futuro do Futuro. Não vamos ter tempo para falar das suas incursões literárias, mas temos aqui uma primeira questão daquelas que julgamos que só acontecem nos filmes. Já alguma vez teve a sensação de que está a ser espiado?
Hugo, bem, eu costumo dizer que nós, para termos a noção de que estamos ou não a ser espiados, devemos atentamente olhar para nós, quase de forma introspectiva, e perceber qual é a nossa posição em determinado momento, qual é o nosso acesso à informação, quem são as pessoas com quem nós mais contactamos e o perfil delas, e perceber se isso se enquadra numa vertente de lógica que permita alguém ter interesse em nos espiar.
Hugo, tendo em conta que é presidente do Observatório de Segurança Interna, tendo em conta as suas funções e a sua especialidade, sou levado a crer que então, sim, já foi espiado.
Eu acho que tenho muitos companheiros de viagem que de vez em quando se interessam por aquilo que eu digo, ou por aquilo, essencialmente por aquilo que eu posso dizer, felizmente ainda não por aquilo que eu penso. Portanto, eu acho que sim, eu acho que nós devemos encarar até estas questões com alguma normalidade. Eu, enquanto cidadão de bem, não me importo de ser espiado, por assim dizer. Tenho perfeita noção de que muitas vezes o acesso à informação, as pessoas com quem nós lidamos, podem nos tornar alvos, não só do ponto de vista nacional, mas até do ponto de vista internacional. E portanto, entendo que realmente isso às vezes pode ser natural. A inteligência é isso
mesmo. É pelo menos tecnicamente possível.
Sim, tecnicamente é possível. É claro que nós temos essa obrigação de percebermos que isso pode acontecer e tentarmos, na nossa vida, mitigar tudo aquilo que nos expõe enquanto risco. Porque, por exemplo, eu confesso, posso não ter nenhum problema em ser escutado por alguém português, mas se calhar se for de uma potência estrangeira que me queira escutar, porque sabe que eu tenho relações com, hipoteticamente, até membros do governo, isso aí já me pode aborrecer. E do ponto de vista quase, enquanto português, enquanto fervoroso adepto desta grande nação, aborrece-me que alguém possa estar a escutar uma conversa que eu tinha em tempos, por exemplo, com o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho? Claro que sim, e portanto, eu tendo essa noção, também tenho que adotar os comportamentos que dificultem ao máximo, não só do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista pessoal, das relações pessoais, que dificultem ao máximo essas interações.
Mas é verdade que a internet e a evolução tecnológica tornaram bastante fácil a espionagem eletrónica, ou sou eu que ando a ver demasiados filmes?
Não, é verdade que a espionagem eletrónica é relativamente fácil hoje em dia, e é tão mais fácil quanto menos comportamentos preventivos nós tivermos. É claro que se usarmos um e-mail, sem querer fazer aqui grandes publicidades, mas o e-mail da moda será talvez o Gmail, ou o Hotmail ainda. Se usarmos um e-mail destes, sem questões de autenticação dupla, password 123456 mamá e por aí fora, portanto, à partida é muito mais fácil. E se depois no nosso próprio telemóvel tivermos comportamentos como ligarmos-nos a Wi-Fi que não sabemos de onde são, mesmo dentro dos aeroportos, abrirmos qualquer fecheiro que nos enviam, aceitarmos ligações de figuras bonitas que aparecem e que trocam duas ou três mensagens e mandam uma fotografia que curiosamente toda a gente abre e permite uma infecção, é claro que sim, não é? Portanto, somos alvos muito fáceis. Portanto, eu costumo dizer que nós temos, e um pouco aquilo que eu dizia há pouco, nós temos que olhar um pouco ao espelho e fazermos uma avaliação de nós próprios e pensarmos assim, qual é o meu grau de exposição? E a partir daí começar a mitigar, começar a ter cuidados com o telefone, começar a ter cuidados com os e-mails, provavelmente usar para os assuntos sérios um e-mail que possa permitir uma encriptação, usar um plano de telemóvel que eu não fique sem dados depois de estar 10 minutos no YouTube, portanto, e principalmente isto aplica-se a quem tem filhos, portanto, temos que ter um conjunto de mecanismos que nos permitam estar seguros. E, por exemplo, esta questão dos dados, há pessoas que têm pacotes de dados tão pequenos que estão constantemente a ligar-se ao Wi-Fi, chegam a um café, ligam-se ao Wi-Fi. As pessoas não sabem se aquele Wi-Fi é daquele café. Aquele Wi-Fi pode ter sido criado naquele momento para aquela pessoa se sentar e ligar-se a ele.
Imagino isso em locais muito concorridos, deve ser tipo aeroportos, hotéis, concertos, não sei. Isso deve ser um grande estratagema para os serviços secretos de determinados países, alguns deles até podem ser aliados, recolherem informação de quem querem, não?
Claro que sim. É uma grande porta aberta e as pessoas normalmente nessa situação caem. Até porque, repare, quando uma pessoa faz uma viagem, hoje em dia nós estamos tão dependentes do telefone que a primeira coisa que fazemos dentro do avião é ligar o telemóvel e não temos dados. É aquela coisa aborrecida de não ter dados. E mal entramos na zona do aeroporto, o desejo é ter uma rede aberta. Epá, a primeira rede aberta, se calhar, pode não ser a rede mais inteligente. E, portanto, as pessoas têm as atualizações dos WhatsApps, têm isso tudo, mas ficam comprometidos.
Falámos agora da prevenção, faz todo o sentido, mas vamos também pensar nas situações em que o mal já está feito. Em que a pessoa receia ou tem provas de que foi espiada porque a sua informação de algum modo começou a circular na internet ou chegou onde não devia. O que é que essa pessoa pode fazer? O que é que essa pessoa de algum modo, ou empresa, porque também há espionagem industrial, então se calhar é até a que tem maior potencial. Há alguma solução para isto? Há alguma medida que possa tomar? Bem certo que casa arrombada, trancas à porta, costuma dizer o povo, mas aqui sim a porta é um bocadinho diferente.
É um bocadinho diferente, ou seja, tudo muda. Eu diria que nestas situações a primeira coisa que há a fazer é contactar uma instituição muito boa que nós temos em Portugal, que é a Polícia Judiciária. A partir daí, e seguindo os conselhos da Polícia Judiciária, normalmente da ONC3T, que é a unidade que lida com a parte ciber, entregar-lhes o telefone para eles fazerem as peritagens necessárias e tentarem perceber o que é que aconteceu e se aconteceu. Fora isso, se as pessoas acharem que não devem, ou seja, se as pessoas acharem que ainda não estão infectadas ou que podem até estar infectadas, há mecanismos dentro do telefone para perceber se realmente existe alguma infecção. uma questão mais pontual de bateria, que seja mais gasta, dá um plano de dados que seja consumido por uma determinada aplicação estranha, mas hoje em dia também é difícil, isto não é como era antigamente, por assim dizer, e antigamente aqui estamos às vezes a falar em 2 ou 3 anos de diferença, porque, por exemplo, nós claramente vamos ter que falar de marcas, eu peço desculpa, mas vamos ter que falar de marcas, não é numa postura de promoção, mas é puramente técnico, mas, por exemplo, a Apple, através do seu sistema operativo do iOS, lançou há muito pouco tempo um sistema que é o Lockdown Mode. O Lockdown Mode é uma coisa que, na minha opinião, deve ser praticamente obrigatório a pessoas que têm essas preocupações, pessoas que desempenham determinados cargos, porque é algo que, de alguma forma, restringe alguns acessos ao telefone e protege o telefone de determinadas coisas, de determinadas infecções, que é útil. E a própria Apple tem a necessidade de, em cada atualização que faz, aliás isso é público, as pessoas podem pesquisar, corrigirem determinadas falhas que vão aparecendo, que muitas vezes são falhas reportadas por toda a academia da cibersegurança e que estuda estes pormenores de forma científica, por assim dizer. E claramente que nós depois vamos ouvindo que determinadas atualizações limpam do sistema sistemas como o Pegasus, como o Predator.
Estamos a chegar a um ponto bastante interessante que já previa falar dele. Neste caso, antes de chegarmos ao Pegasus e à questão de haver formas de quebrar sistemas encriptados ou cifrados, se preferirem, de comunicações, há que ter aqui em conta, explicar um pouco o lockdown. Estas proteções seriam viáveis em todos os telemóveis e computadores? Nós estamos, se calhar, também, de algum modo, a criar um sistema muito pesado para as comunicações do dia-a-dia?
Bem, é assim, nós, em boa verdade, isto tem muito a ver com o nosso comportamento, não é? Se nós usarmos determinado tipo de aplicações dentro das redes sociais, seja os Facebooks, os Instagrams, e outros até aplicações de dating online, como o Tinder e similares, nós claramente estamos a expor e estamos a permitir o acesso, no fundo, ao núcleo, ao core dos nossos telemóveis. E depois, há aplicações de conversação, como o WhatsApp, por exemplo, que têm uma encriptação relativa, não é aconselhável a governo, por exemplo, que...
Porquê? Porquê é que não é aconselhável para algum governo usar o WhatsApp ou o Telegram? Se calhar também está no mesmo saco, vá, digamos assim.
Bem, eu diria que nós, em termos de comunicações móveis, uma vez mais tem muito a ver com o tipo de comportamento que nós temos quando as usamos. Eu digo que o WhatsApp é uma aplicação de massas que pertence à Meta. E, portanto, a Meta vive dos dados dos utilizadores, claramente. Portanto, nós temos o facto, e aquilo que as pessoas às vezes comentam, que tem muita razão de ser, eu estou a escrever no WhatsApp com um grupo de amigos que vamos fazer uma viagem e depois, quando abro o Facebook, só me aparecem anúncios de viagens. Claro. Portanto, claramente, aliás, havia até no passado, falava-se que a Siri fazia o active listening.
Também é questionável se as próprias tecnológicas estão a ir além do que deviam com as comunicações pessoais. A Meta, sendo uma empresa americana, se calhar também tem obrigações do ponto de vista legal e que se calhar poderão justificar-se à luz da lei americana, mas à luz da lei europeia poderão ser questionáveis. E que, se calhar, essas mesmas leis obrigam a Meta e empresas como a Google, a Microsoft ou a Amazon a cederem dados dos seus clientes ao governo americano quando estão em causa questões de segurança. Essa também pode ser uma das razões para o governo ou para entidades que têm que zelar pela segurança e pelos dados não acederem a serviços do WhatsApp?
Essa é uma questão complicada, Hugo. Eu tenho uma visão, eu tenho uma visão de contra-terrorismo. E a minha visão de contra-terrorismo diz-me que realmente muitas vezes há um choque entre os direitos, liberdades e garantias, por assim dizer, principalmente no que concerne às comunicações, e uma exigência de acesso a uma informação com uma urgência tal. Qual é esta urgência tal, entre aspas? É preservar a vida humana. Qual é o valor da vida humana? O RGPD sobrepõe-se a eu impedir um atentado terrorista onde vão morrer 2 pessoas ou 2.000 pessoas? É que nós às
vezes... É o valor superior da humanidade, é a vida, sim.
É o valor superior da vida humana. Agora, e também tenho outra uma frase muito basilar que para mim justifica muita coisa. Quem não deve não teme. Eu não tenho problemas nenhuns em ser escutado, espiado. Não tenho problemas nenhuns.
Pela CIA ou pelo... E pelo KGB, que agora não se chama KGB, já o incomodaria?
Não, porque repare, quer a CIA, quer o SVR ou o GRU, ou seja ele quem for, se me espiarem, vão estar a fazer aquilo que é a missão deles. A minha missão enquanto alvo é não lhes permitir o acesso a essa informação. Agora, é claro que há pessoas mais atentas, há pessoas mais desatentas, obviamente. Mas eles têm que fazer aquilo para o qual eles foram criados. E eu não posso levar-lhes isso a mal. Agora, eu posso é dificultar-lhes a vida. Eu posso é ter organismos no Estado que formem, por exemplo, os nossos governantes a terem comportamentos de contra-espionagem.
Vamos entrar no ponto talvez mais interessante desta entrevista, mas antes disso, temos de fazer aqui assim um pequeno interregno com um desafio que costumamos colocar aos nossos entrevistados. Neste caso é uma imagem. O Costeira trouxe-nos uma imagem, na realidade trouxe-nos um vídeo. Que vídeo é este, Hugo?
Bem, este é um vídeo de um filme de 2007 chamado, um filme coreano, Eye in the Sky, portanto, Olho no Céu. E creio, posso estar aqui a dizer algo de errado, mas o realizador era Yao Nai Hoi.
Não és propriamente versado
não,
coreano.
Não, nem sei nenhuma palavra de coreano, honestamente. Mas este vídeo, em 2007, tal como nós fomos habituados nos Missões Impossíveis, e esse já é um nível muito, muito americano sonhador, como eu costumo dizer, o High in the Sky demonstrava a capacidade de vigilância acima da média. A vigilância através de SIGINT, portanto, Signals Intelligence, o facto de eles fazerem triangulações imediatas em tempo real aos criminosos e faziam os seguimentos e as câmaras escondidas, a captação de som à distância através de microfones laser. Portanto, em 2007, dentro da espionagem, este filme fez, eu diria, quase training sessions, sessões de treino, e na altura marcou-me, achei fenomenal. Eu em 2007, isto para mim era realmente Hollywood.
E é uma das sugestões cinéfilas que apresenta aqui a quem quer perceber melhor da espionagem eletrónica. Portugal é muito visado precisamente pela espionagem eletrónica. Há ou não grupos que até podem estar a milhares de quilómetros de distância e que se dedicam a ver o que é que se passa aqui neste canto da Europa?
Portugal é um país de excelência. Nós somos parte da NATO, nós temos uma posição em África como propriamente muitos poucos países têm. Os portugueses, por norma, são tipos simpáticos, são tipos diplomatas, recebem
estão
bem.
Estão com toda a gente?
Estão com toda a gente. São muito bem vistos em qualquer dos cenários onde estão envolvidos, desde o Médio Oriente, lembro-me na altura, Iraque, Afeganistão, onde as forças da GNR e até as outras forças militares eram sempre muito bem recebidas por toda a gente. Temos portugueses colocados em sítios excelentes, é pensar António Guterres, Jorge Moreira da Silva, nas Nações Unidas, no mundo financeiro também temos grandes portugueses, temos grandes empresários em Portugal, que têm também, obviamente, por serem grandes empresários, grandes contactos mundiais, e como o Hugo falou há pouco e bem, a propriedade intelectual, a espionagem à propriedade intelectual é realmente um problema. E portanto, eu diria que naturalmente nós somos um país que temos gente, temos governos, temos gente desses governos, temos empresários que somos apetecíveis, claramente. Repare, nós somos aliados americanos, mas temos uma excelente relação com a China, por causa de Macau.
E por causa dos investimentos que os chineses têm aqui?
Também. E repare, hoje em dia está na moda falar mal da Rússia, mas Portugal sempre teve uma relação de excelência com a Rússia, desde sempre. Portanto, todas estas questões geopolíticas, geoestratégicas, nós temos hoje em dia, aliás, a questão dos sefarditas, nós temos imensos cidadãos judeus que se naturalizaram portugueses. Portanto, nós temos uma relação profunda com Israel, e assistimos hoje a demonstrações antissemitas, mas é verdade que nós temos esta ligação judaica, esta matriz judaica dentro de nós. Portanto, nós somos realmente um povo que, apesar de sermos um retângulo pequenino, temos uma profusão no mundo acima da média.
Mas é algo que se consegue ver nos radares, vamos chamar-lhe assim, não são radares, mas que são sensores que estão dispersos pela internet e pelas redes. Essa atividade de espionagem é algo que pode ser detectado a partir desses equipamentos?
Os equipamentos de spyware.
De spyware, de tráfego e tudo mais, é uma coisa que... Ou não, é algo tão sofisticado que nem isso não, pode ser detectado?
Não, eu diria que hoje em dia é sofisticado. Hoje em dia é sofisticado e eu acho que há um afastamento grande entre as instituições em Portugal para fazer essas análises. Eu recordo que o SIS, em Portugal, o Serviço de Informações de Segurança, que é, aliás, para mim, das forças de elite que nós temos cá em Portugal, aliás, o CIRP, não só o SIS, o SIS e o SIED, tem um projeto que é o Crítica, em que as pessoas, os empresários portugueses, podem recorrer ao Crítica para que o SIS os ajude a detectar, a prevenir estas ações de espionagem. Portanto, isso é importantíssimo. E eu acho que esta mensagem muitas vezes não passa, as pessoas não sabem. O empresário português não tem esta cultura de proteção. Até porque a questão das patentes, só muito recentemente com a União Europeia, começou a ser algo com que as empresas se preocupassem.
E o Estado português, será que tem essa preocupação? Será que está bem equipado e bem preparado para um mundo em que todos espiam todos?
Bem, o Estado português tem falhas que eu considero graves. Por exemplo, nós temos uma instituição de excelência que passa muito despercebida, mas não devia, principalmente dentro da própria estrutura do Estado, que é o Gabinete Nacional de Segurança. Grande parte das pessoas desconhece que o Gabinete Nacional de Segurança certifica aquilo que deve ser usado pelo governo, e muito bem. Recentemente falava-se da questão do WhatsApp, mas soubemos que o governo tinha investido praticamente 2 milhões de euros. Aliás, o governo não, permita uma correção, uma entidade governamental tinha investido perto de 2 milhões de euros numa aplicação de comunicações que nem sequer se conseguiu certificar. E por outro lado, temos uma aplicação portuguesa, eu repito, portuguesa, que é a Adita Phone, que é melhor do que o Signal e que está certificada pelo Gabinete Nacional de Segurança.
Mas não é usada, é isso?
Não é usada e o Estado nunca lá investiu dinheiro. Porque se calhar se já tivesse investido dinheiro, como investiram na outra, que não era minimamente certificada, aliás, que nem conseguiu a certificação, provavelmente nós hoje, portugueses, podíamos levantar mais uma bandeira a dizer uma das melhores aplicações de comunicação do mundo, melhor do que o Signal, é uma aplicação portuguesa, chama-se Adita Phone. E aquilo que me surpreende é, por exemplo, nós termos noção de que o Gabinete Nacional de Segurança certifica determinadas marcas de telemóvel para poderem ser usadas pelo Estado. E depois o Estado compra equipamentos pelo preço que vem, sabe lá Deus de onde, para não estar aqui a dizer que vem daqui ou daqui, mas são equipamentos sem qualquer tipo de qualidade cujo único critério é o preço.
E que se calhar não estão certificados, ou estão?
Não estão certificados, seguramente não estão certificados, porque a lista de certificações é pública.
Portanto, não são respeitadas as diretrizes legais, penso que tem força de lei, e se calhar o próprio GNS, ou Gabinete Nacional de Segurança, acaba por não ser respeitado ou ter um alcance limitado perante a autonomia do resto do Estado?
Bem, eu acho que muitas vezes, sinceramente, as pessoas provavelmente em vários organismos do Estado nem se dão ao trabalho de perceber o que é que está na sua alçada e aquilo que devem consultar. Porque eu, como cidadão informado, se for ao site do Gabinete Nacional de Segurança, eu encontro os equipamentos que estão certificados e vejo lá quais são as marcas, vejo lá quais são os modelos e vejo, inclusive, que esta tal aplicação Adita também está certificada.
Só para concluir aqui, sim, uma questão que ficou em aberto, para o caso de poder ou querer responder. Que entidade governamental foi esta que comprou um equipamento de comunicações que não estava certificado e que é uma entidade com um papel, uma função muito sensível ou é de funções correntes?
Bem, eu por uma questão de respeito eu não vou dizer, mas preocupa-me a entidade que foi exatamente pelo alto grau de exposição que essa entidade tem dentro do Ministério onde está. E isso obviamente preocupa, mas permita-me poder não dizer, até para não criar aqui nenhum alerta a quem nos estiver a ouvir, principalmente estrangeiro.
Faria sentido o Governo e o Gabinete Nacional de Segurança pegarem em mãos, numa análise, numa auditoria, aos sistemas que são usados pelo Estado português e verificar aqueles que, mediante a gravidade ou o grau de sensibilidade, vá, digamos assim, da informação, devem ou não ser certificados?
Não, claro que sim. Perfeitamente. Reparo, Hugo, eu até
Mas
acho...
isso ainda não foi feito, presumo?
Não, eu acho que não é feito, caso contrário isso não podia acontecer, não é? E tinha que haver uma responsabilização de quem o fizesse, claramente. Repare, há entidades em Portugal, alguns ministérios, provavelmente não serão todos, mas eu entendo que o conjunto ministerial e as relações entre os órgãos de soberania, nós não podemos ter juízes a comunicar em grupos do WhatsApp, obviamente, não é? E a magistratura também é um órgão de soberania. Portanto, eu acho que os órgãos de soberania deviam estar dependentes das instruções técnicas de um Gabinete Nacional de Segurança. Porque as instruções do Gabinete Nacional de Segurança são criadas por técnicos altamente qualificados, altamente reputados. E nós também não podemos esquecer que em Portugal temos meia dúzia de grandes universidades que nestas áreas tecnológicas contribuem ativamente para que estas certificações sejam uma realidade e que devessem ser de utilização obrigatória. Portanto, o gabinete de um primeiro-ministro não pode comunicar por WhatsApp, tem que ter uma aplicação que lhes permita comunicar de forma segura. Não é um WhatsApp, mas pode ser um Adita, por exemplo, ainda por cima é português. Portanto, mas isto aplica-se transversalmente. A própria GNR devia fazê-lo, a PSP devia fazê-lo, o Exército, portanto, todos os ramos das Forças Armadas deviam fazê-lo, os serviços de informações, a Polícia Judiciária e até outros organismos onde existe a informação. O Ministério das Infraestruturas, por exemplo, recordo aqui, faço aqui um parênteses, ao célebre caso do computador, que tanto deu que falar e que tanta gente arrasou a ação dos serviços de informações. Mas o que é certo é que os serviços de informações fizeram aquilo que tinham que fazer. Recuperaram, em tempo recorde, um computador do Estado português que poderia ou não ter acesso à informação confidencial, à informação classificada. E, portanto, fizeram muito bem.
Tem mencionado mais do que uma vez o WhatsApp. Eu não quero aborrecer o Sr. Mark Zuckerberg, mas tenho que perguntar aqui assim. É fácil encontrar ferramentas que vencem a cifra do WhatsApp, é isso? É fácil comprar um Pegasus ou algo equivalente? E para quem não sabe, o Pegasus é uma plataforma que foi usada para fazer espionagem de políticos e de personalidades dos negócios. Em tempos, e que parece-me a mim que continua disponível e ativo, é fácil comprar uma plataforma deste género?
Alegadamente, ferramentas como estas, como Pegasus, como o Predator e outras, só são vendidas a Estados e custam milhões. Portanto, eu quero achar que o cidadão comum, seja ou não ligado ao crime organizado, por exemplo, que é onde há muito dinheiro, possa usá-lo. Eu quero acreditar que não. Agora, há a equacionar que nós hoje em dia encontramos na internet várias aplicações que estão à venda do utilizador comum e que são aplicações muitas vezes, eu diria, disfarçadas de controlo de menores. E que os pais instalam na aplicação dos filhos, nos telemóveis dos filhos, nos computadores dos filhos, para saberem o que é que os filhos fazem, onde andam e tal, mas que podem ter uma utilização diferente.
Podem abrir portas para que alguém, na realidade, esteja a espiar o que é que os pais andam a fazer.
Por exemplo, o que é que está a fazer o marido, o que está a fazer a mulher. Portanto, entramos às vezes aqui num jogo... Porque repara,
descobrir estas... pontos fracos das pessoas.
Exatamente, porque repara... Em boa verdade, estas aplicações muitas vezes como o lápis. O lápis só é uma arma se eu usar como arma, porque senão é um lápis, não é? E portanto, é um objeto de uso indefinido, por assim dizer. Agora, se nós lhe dermos uma utilização diferente, como instalarmos câmaras num espaço onde não é permitido ter uma câmara, uma casa de banho, de um ginásio, um provador de uma loja de roupa.
Não, portanto... precisamos dar mais ideias, sim.
Exatamente.
A partir daí já estamos a ir além,
claro,
do que devíamos, não é?
Claro que sim. Agora, choca-me que as pessoas, mas também para mim, lá está, eu tenho uma mentalidade muito diferente, em alguns casos eu sou um bocado pessimista, eu estou sempre a ver o worst case scenario, portanto estou sempre a fazer uma cenarização de tudo.
O pior cenário possível, sim.
É, eu faço sempre uma cenarização de tudo e vejo sempre o pior ponto possível das coisas. Aliás, e dou um exemplo muito rápido. Eu ontem ia com os amigos no carro e passou por nós um carro que tinha um tapa-sol muito bonito e dizia, aqui vai a Maria. E os meus, epá, coisa bonita, olha, a Maria e tal. E eu a primeira coisa que pensei foi, pá, sim, isto para um pedófilo é fantástico, até ficar a saber o nome da Maria. Portanto, eu vejo logo o pior das situações.
E na internet multiplicam-se as possibilidades.
Claro.
Vou ter que retomar o tema anterior, já que fizemos aqui o parênteses relativamente ao WhatsApp. Faz sentido que Portugal adira a esta lógica das interdições de equipamentos consoante a origem ou as marcas desses equipamentos? Faz sentido que Portugal possa interditar nos seus serviços mais cruciais, vá, digamos assim, marcas e tecnologias que vêm de um país que não merece, pelo menos, confiança?
Faz, se houver um fundamento tecnológico absolutamente justificado. Não podemos interditar uma marca só porque é da China ou só porque é da Rússia. Interditamos a marca porque, de acordo com a análise tecnológica feita aos serviços da marca, há indícios absolutamente comprovados de que aquela marca permite a espionagem, a extração de informação, a monitorização à distância, chamem-lhe o que quiserem. Mas isso tem que estar perfeitamente delineado.
É o que tem acontecido nos últimos tempos em Portugal?
Eu creio que nós temos seguido algumas lógicas internacionais que merecem uma atenção, se calhar do ponto de vista tecnológico, mereciam uma atenção melhor. Aliás, por exemplo, se estivermos a falar até objetivamente do caso da Huawei,
é esse mesmo o caso.
Vamos olhar aqui para a nossa vizinha Espanha, que tradicionalmente tem tido nos últimos tempos uns comportamentos um bocadinho mais evoluídos que os nossos, até em termos legislativos e preventivos, decorrente dessa mesma legislação, a Espanha já disse que não ia fazer. Ou realmente há provas de que algo acontece, ou então não faz sentido estar a proibir uma marca só porque.
Sendo que no nosso caso não há uma confirmação oficial, ou pelo menos eu não a conheço, uma confirmação oficial por parte do GNS ou do governo português de que a Huawei foi realmente excluída.
Sim, não. Aliás, eu acho que nem há essa confirmação, nem há a confirmação de que a Huawei realmente permite que a China faça o que quer que seja.
No dia em que for confirmada essa exclusão, o governo terá que ser sempre chamado a explicar-se e a demonstrar que houve realmente comportamentos pouco seguros ou pouco confiáveis da parte dessa marca, é isso?
Eu acho que essa será a lógica, porque senão podemos entrar aqui numa lógica de causar dano comercial
a uma simples marca que por acaso está em determinado país. E isso confesso que não me parece muito correto. E nós hoje em dia, já que estamos tão evoluídos do ponto de vista tecnológico, ou baseamos muito bem as nossas decisões na nossa capacidade forense de análise desses tipos de equipamentos. Ou então vamos ter que fazer aquilo que muitas vezes acontece, que é os grandes países, os grandes decisores tomam algumas atitudes menos pensadas e nós somos obrigados a segui-las. Porquê? Porque senão ficamos fora do compliance e dizem assim, epá, vocês se não escolherem não vão poder comunicar connosco. E, portanto, temos aqui uma dificuldade e nós vamos usar aquela fórmula do Maria vai com as outras e vamos realmente ser injustos do ponto de vista tecnológico e comercial com uma marca para acompanhar os outros, por assim dizer.
Agora, neste caso, nós somos aliados dos Estados Unidos, através da NATO. Isso pode ser um fator de pressão para, eventualmente, excluir certas marcas.
É seguramente um fator de pressão. É seguramente o fator de pressão. E como disse, Hugo, eu concordo plenamente com a exclusão de qualquer marca, se realmente ficar comprovado que isso acontece.
E isso não, claro. não significa nem põe em causa a aliança com determinados blocos, não só com a União Europeia, na qual integramos, mas também com o Bloco Ocidental, vá, digamos assim, que inclui também os Estados Unidos.
Eu acho que não devia pôr em causa, sinceramente. Agora, nós portugueses estamos, no fundo, na esfera orbital de uma data de questões geoestratégicas, hoje em dia, não é? O conflito na Ucrânia é um deles, as questões da NATO são outras, as nossas relações com a China são outras, e portanto...
E a tecnologia, de algum modo, reflete isso? A compra de tecnologia, sim, e a tecnologia em si?
Sim, 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 eu acho que sim.
Vamos agora para um segundo desafio, que tem a ver com um som que os nossos entrevistados nos costumam trazer. Vamos então à escuta, vamos ouvir então o que o Hugo Costeira nos trouxe. O Costeira, este som é bastante sugestivo, pelo menos recorda-me a minha infância e as aventuras do Captain Murilo, acho que era assim o nome, mas vou deixar o Costeira explicar que som é este que acabámos de ouvir.
Bem, eu quando era miúdo, recordo-me de ficar sentado no sofá com o meu pai a ver a balada de Hill Street. Acho que foi a primeira grande série policial, com personagens icónicas.
E de algum modo puxou para a segurança interna, pelo menos deixou-lhe, incutiu-lhe aí alguma disposição para isso?
Sim, e é engraçado, e faço aqui uma confissão, estou agora esquecido do nome da protagonista, que era a procuradora, mas acho que foi a minha primeira paixão, que era uma mulher lindíssima, e que sei que até acho que já terá falecido. E na altura, a balada de Hill Street...
Sim, era uma atriz com grande presença, sim, no ecrã, e que,
sim,
e que era, realmente...
Era a namorada do Captain Furillo.
Furillo, não é Murillo, é Furillo. É
exatamente. E lembro-me perfeitamente, e há uma frase que me ficou desde aí. Eles tinham um sargento de turno que fazia o briefing da manhã, e depois terminava com uma expressão que é "Let's be careful out there". E ele dizia aquilo com uma forma paternal, paternalista, para que os polícias se protegessem lá fora, na rua. E realmente isso hoje, envolvidos estes anos todos, essa frase dita à nossa comunidade policial faz todo o sentido. E eu imagino que haja muita gente que tenha sido influenciada eu diria quase pelo quão poderoso essa frase é, "Let's be careful out there", que eu acho que hoje ainda se deve dizer aí em muitos sítios por esse mundo fora, porque os polícias realmente, quando saem para o seu serviço, têm que ser muito cuidadosos.
Já falámos de televisão, já falámos de espionagem através da internet, vamos a falar agora, vamos falar aqui sim de algo mais ou menos inspirado no senhor James Bond e noutras personagens icónicas do cinema. Há realmente muitos gadgets que nos podem espiar, não tanto à distância como na internet, mas que nos podem espiar quando andamos na rua.
Além dos telemóveis?
Além dos telemóveis. Será que é um cuidado que, não sei, eu digo que o cidadão comum em princípio não terá que ter, mas o empresário deve ter, ou o governante deverá ter também, porque se calhar já existem câmaras. Eu lembro-me, no início do século havia uma loja em Portugal que vendia câmaras e outros gadgets específicos para quem quisesse fazer espionagem. Isto é uma realidade com que já se registra atualmente, ou é algo que ainda vamos ver a evoluir e que vai acontecer nos próximos tempos?
A mente humana é dotada de muita maldade. E nós hoje em dia temos, Hugo, principalmente naquelas bases de compras, aqueles sites chineses e coisas baratinhas, temos uma panóplia infernal de câmaras espião, microfones espião e uma data de coisas. Em boa verdade, a aplicação prática daquilo é absolutamente reduzida. É bom que as pessoas percebam isso. É porque muitas vezes são equipamentos que não têm qualidade de imagem, não têm qualidade de som, as baterias praticamente duram 5 minutos, muitas vezes vêm e não funcionam.
Imagino que se compra na Dark Web ou assim, nos sites assim um bocado obscuros.
Isso é outra coisa. Na Dark Web até podemos ir buscar um passaporte. Podemos ir buscar uma arma, não é? A Dark Web é realmente o outro lado. E aí sim, aí se calhar conseguimos não só comprar, mas também arranjar quem nos venha instalar.
Mas voltando aos gadgets, quando estamos a falar de microfones de alto alcance, estamos a falar de microfones em que a pessoa pode estar a escutar uma outra pessoa que está a 100 metros de distância a falar num tom baixo, normal.
Desculpa, mas 100 metros de distância é assim muito, muita coisa. Não. Hoje em dia há equipamentos profissionais que permitem algumas coisas. Não queria entrar muito por aí, mas daqueles equipamentos que se compram, que a pessoa comum pode comprar, são equipamentos que muitas vezes não servem para além do quarto, da sala de reuniões, e portanto...
Mas aí está a falar do cidadão comum, que aquilo consegue encontrar na internet, mas se calhar... Sim. E eu aqui sim também, não, a culpa poderá ter sido minha, porque não centrei a questão, mas quando estamos a falar de alguém que se dedica a isto profissionalmente, ou seja, espiões, aí se calhar a panóplia de equipamentos e a sofisticação também são muito maiores, não?
Sim, claramente. Aliás, é muito interessante, eu sugiro a muita gente, é claro que nem toda a gente pode, mas visitar o Museu da Mossad nos arredores de Tel Aviv é perceber como é que na década de 70 havia equipamentos absolutamente fantásticos e que nós não imaginamos que eles existissem, não é? E isso realmente o primeiro drone, as fotografias aéreas que se faziam à época, com os equipamentos com que se faziam essas fotografias aéreas, equipamentos para tirar determinado tipo de fotografias, para fazer vigilâncias, para entrar em sistemas de telefónicos de fios. Portanto, há realmente uma evolução e é óbvio que hoje em dia... a determinado nível há equipamentos absolutamente avançados que permitem muita coisa. Em Portugal provavelmente não os haverá, até porque nós cá em Portugal ainda temos aquela coisa trágica e absolutamente imbecil de não termos ainda metadados, o acesso aos metadados. Ainda andamos a falar disso há 30 anos e vamos passar mais 30 a falar. O que é lamentável. Mas noutros países onde se leva isto mais a sério e onde se confia também nas forças que fazem estas coisas, porque isto tem uma lógica de ser feito e há quem diga, e eu defendo isso, que as agências de intelligence, os espiões, se as pessoas quiserem, são a nossa primeira linha de defesa na criminalidade organizada, no terrorismo, e em muitos outros assuntos que afetam um país, o normal funcionamento de um país. E são realmente eles que são esta primeira grande linha de segurança que nós temos. Portanto, é interessante ver, aliás, a própria CIA tem uma página no eu creio que é no Instagram, em que tem o artefacto do mês. E eles, em todas as publicações que fazem, eles colocam artefactos usados na espionagem, do ponto de vista tecnológico, que eram usados na década de 70, 80, 90, em que nos dá para perceber o avanço profissional que estes equipamentos têm. Isto hoje em dia já é um bocado público. Por exemplo, eu acho louvável que a própria CIA tenha uma página, o MI5 também, tenha uma página no Instagram onde tenham esta rubrica, o artefacto do mês. Acho interessante. É permitir às pessoas um acesso à história que habita um bocado naquelas ideias de Hollywood, não é?
Claro que isto tudo é só uma vertente da espionagem, porque depois há a contra-espionagem que leva a desenvolver outras tecnologias que barram esses equipamentos. Eu estou-me a lembrar de, pelo menos, não sei se é um mito urbano ou não, mas algumas pessoas do setor que uma vez me contaram que algumas embaixadas tinham mesmo barreiras de frequências que evitavam precisamente as escutas vindas de fora, cá está com os tais equipamentos que permitem interceptar comunicações móveis ou que permitem até escutar o que é que uma pessoa está a falar dentro de uma sala. Imagino que isso deve disseminar-se em breve por vários locais, não é?
Os mitos urbanos na espionagem também são muitos. mas é claro que as embaixadas, por norma, têm uma atenção especial a essas matérias, claramente, não é?
Para concluir, ia só pedir-lhe para, tendo em conta que disse que acha normal, no início desta entrevista, que possa ser espiado e que é uma coisa que já está, de algum modo, a entrar quase na rotina, na vulgaridade, eu vou-lhe pedir só que relembre uma frase que me disse um pouco antes desta entrevista e que tem a ver com isso e que tem a ver que eu vou tentar recapitular. Que é uma frase que descreve o que é que acontece atualmente. Perante isto tudo, a pessoa começa a duvidar de si própria ou começa a entrar num estado mais questionável, vá, digamos assim. Quer-nos repetir essa frase?
Repito claramente. Claro que sim. Mas a frase é: "Just because you're paranoid doesn't mean they are not after you." Portanto, lá porque és paranoico não quer dizer que não andem atrás de ti. Eu acho esta frase engraçada porque realmente há muita gente que é paranoica.
Que fica paranoica quando tem perante os indícios de que possa estar a ser espiada, não é?
Também, mas há mais pessoas paranoicas do que aquelas que possam ter os indícios de ser espiadas. E realmente aparece muitas vezes pessoas que vêm até falar comigo, até agora por causa desta questão do observatório, e até já recebemos e-mails desta natureza, que acham que são espiadas e têm ali alguma paranoia e às vezes não é verdade. Vai-me só permitir terminar, porque eu acho que, já que estamos a falar de espionagem, os espiões merecem um elogio.
Essa eu não esperava, realmente.
Não, é verdade. Eu acho que os espiões merecem um elogio. E de forma transversal, porque nós não podemos levar a mal que qualquer país queira levar a cabo a sua ação. E isso não é criticável. Eu falei há pouco do Museu da Mossad, que é um museu que eu acho que vale a pena visitar. O Museu da Mossad, só para dar aqui um pequeno enquadramento, tem um labirinto. E nesse labirinto estão esculpidos os nomes de todos os elementos da Mossad que são mortos em serviço. E lá é esculpido o seu nome, e depois há uma cerimónia num espaço onde, por norma, é permitido à família consultar o processo do ente querido falecido, e depois ele é encerrado definitivamente num determinado espaço. É um ato bonito. E o Jaime Jaffer, que é um um judeu israelita, tem uma frase que está exposta lá no início, que é, vou tentar fazer aqui uma tradução simultânea, que é: em segredo, eles fizeram o seu trabalho. Muitas vezes, sem sabermos nada sobre a sua vida e nada sobre a sua morte. À memória daqueles que nós ainda não podemos revelar os nomes. É a frase com maior profundidade que está neste museu e que eu acho que é realmente um profundo tributo a todos aqueles que nos mantêm seguros. E nós em Portugal temos muito, mas muito a agradecer, quer ao SIS, quer ao CIED.
É sem disfarce e sem nada a esconder que chegamos ao fim desta entrevista com o Costeira. Na próxima semana, o Futuro do Futuro há de trazer mais um entrevistado pronto a desvendar alguns dos mistérios deste mundo. Eu sou o Hugo Seneca, a sonoplastia esteve a cargo de João Ribeiro e Tomás Delfim. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe, o futuro faz todos os dias.